Deus, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Recebendo aqui um abraço carinhoso do vereador Lizer, José Borges, né, Lizer? Recebo os meus também. Vereador Jean, vereador policial federal Suenda, vereador José Lizer Borges, vereadora Celiane, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Dr. José Fernandes, vereador Ederson Lopes, vereador João da Luz, vereador Luzimar Silva, vereadora Cleide Lago, vereador Leandro Ribeiro, presidente, e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a leitura do texto bíblico.
Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos o que neles creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, solicito nossa segunda secretária, vereadora Cleide Hilário, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 13 dias do mês de setembro de 2021, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula, Cleide Hilário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor solicitou que fizesse as chamadas presentes, constando, porém, quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Veto 182, de autoria do prefeito, veto total, que incentiva a doação de sangue de servidor público por servidor público municipal. Projeto complementar 183/2021, da autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre cassação de alvará de funcionamento em qualquer outro benefício, estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando, revendo produtos oriundos de ações criminosas e outros delitos penais. Projeto de lei ordinária 184, autoria do vereador Ederson Lopes, dispõe sobre nulidade de nomeação ou contratação por determinados cargos e empregos públicos. Projeto de lei ordinária 185, autoria vereadora Cleide Lara, acrescenta dispositivo à lei 4001, de 6 de março de 2019, que institui o programa O Transporte Público é Meu Corpo. Transporte Público, Meu Corpo Não. Veto 186/2021, de autoria do prefeito, veto total, que propõe instalação de espaços multiuso no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Iniciativa professor Marcos Carvalho. Veto 187, de autoria do prefeito, veto total, que dispõe sobre a implantação de um projeto que visa aprimorar a inteligência emocional dos alunos da rede municipal de ensino. Iniciativa Lizer José Borges. Projeto de decreto legislativo 188, autoria vereadora Cleide Lari, dispõe sobre a concessão de título cidadão Anapolina, senhora Deia Conceição Souza de Oliveira e da outras providências. Projeto de lei 189, autoria vereador Reamilton Espíndola, que acrescenta dispositivos à lei 3.484, que criou o Conselho Municipal de Direitos de Pessoas com Deficiências de Anápolis. Projeto de decreto legislativo 190, de autoria do vereador Luzimar Silva, dispõe sobre a concessão de autoria do título de cidadania Anapolina Breno Rodrigues Lemes Cardoso e determina outras providências. Projeto de Lei Ordinária 191 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, denomina nome à rua que mencione e dá outras providências. A, Avenida L1, bairro Jardim Europa, para denominar Avenida Walter Gonçalves de Carvalho. Projeto de Lei Ordinária 182, 2021, da autoria do vereador João da Luz, que institui o Programa de Saúde do Homem no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária de 193, autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre incentivo à imunização e promove o fim da disseminação do Covid-19 e da outras providências. Veto 194, de autoria do prefeito, veto total ao autógrafo da Lei 062, que dispõe sobre a implantação de programas e práticas integrativas e complementares do Sistema Municipal de Saúde de Anápolis e determina outras providências. Veto 195, de autoria do prefeito, veto total, que dispõe sobre a política municipal do processo de sanitização nos locais que especifica. Projeto de Lei Complementar 196, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis referente ao exercício de 2015. Projeto de Lei Complementar 197, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis referente ao exercício de 2016. Projeto de Lei Complementar 198, de autoria do prefeito, dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis referente ao exercício de 2017. Projeto de Lei Complementar 199, de autoria do prefeito, dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis referente ao exercício de 2018. Projeto de Lei Ordinária 2021, de autoria do vereador Fred Cacheta, autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Municipal de Segurança Pública de Anápolis. Projeto de Lei, Decreto Legislativo 2001, de autoria do vereador Hélio Araújo, dispõe sobre a concessão de título de cidadã Apolina da Vossa Excelência, deputada federal Magna Mofato. Projeto de Lei Complementar 2002, de autoria do prefeito, dispõe sobre o plano plurianual para o período 2022-2025. Projeto de Lei Complementar 2003, de autoria do prefeito, dispõe sobre estimativa da receita e fixação das despesas do município de Anápolis da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2022, na forma legislativa vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. Projeto de Lei Legislativo 2004-2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, dispõe sobre a concessão de título de cidadania da Apolina à doutora Juceliane Vieira de Oliveira Teles. Projeto de Lei Ordinária 2005-2021, de autoria do vereador Edson Lopes, declara utilidade pública municipal da Associação Instituto Church e da outras providências. Projeto de Lei 2006-2021, de autoria do vereador Alex Martins, altera nome do logradouro público e da outras providências. Trecho denominado Antiga Rodovia Federal, situado no bairro Estância Vale Verde. Projeto de Lei Complementar 2007-2021, de autoria do prefeito, altera e acrescenta dispositivo à Lei 136, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre sistema tributário municipal e institui cargo tributário e de rendas dos municípios de Anápolis e da outras providências. Foi lido de ofício autoria do vereador Alex Martins, comunicado licenciamento do cargo do vereador, em conformidade com o artigo 80, inciso 4º do regimento interno desta Casa de Leis. O senhor presidente convidou para se assentar junto à mesa diretora e para usar a palavra o excelentíssimo deputado federal, Major Vitor Hugo. Foram apresentados cumprimentos pelos vereadores e vereadoras presentes à sessão. Foi suspensa para despedida do deputado. Grandes expedientes, usar a palavra João da Luz, Ederson Lopes, José Fernandes, Domingos Paulo, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constado quórum suficiente. Usar a palavra pela ordem. Hamilton Espíndola, Jean Carlos, José Fernandes, Delcimar Fortunato, professor Marcos. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 070-2021, de autoria do vereador Luizia José Borges, instituiu a Semana Municipal de Conscientização à Violência contra a Pessoa Idosa e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, projeto de lei 181, de autoria do prefeito, dispõe sobre a criação de unidade especializada de ensino à distância e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária 089, de autoria do vereador Wellington Lopes, dispõe sobre a obrigatoriedade de órgãos públicos da administração direta e indireta, bares, restaurantes, hotéis, shopping centers e demais estabelecimentos comerciais em geral disponibilizam gratuitamente suas instalações sanitárias aos garis e demais trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana no município de Anápolis e da outras providências, deferido pedido de vista ao vereador Delcimar Fortunato. Projeto de Lei Ordinária 086-2021, de autoria do... Criação do Sistema de Ensino de Anápolis, que institui a Lei 2.822, de 2001, para assegurar a aluna gestante lactante ao acesso aos conteúdos e avaliações de forma telepresencial. Projeto de lei retirado de pauta a pedido do autor. Projeto de lei ordinária 107, de autoria do vereador Frederico Godoy. Torna-se obrigatória a instalação de placas de instrução e orientação para atividades físicas em todas as academias públicas ao ar livre, espalhadas em pequenas áreas de lazer, praças e demais espaços públicos da cidade de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 133, de autoria do vereador José Fernandes, institui a Semana Municipal de Prevenção, Orientação e Combate à Osteoporose, a ser realizada anualmente durante o mês de outubro, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de repúdio, moções de aplauso, indicação e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Reanilton Espíndola, Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 14 de setembro em horário regimental.
Na verdade, é apenas um projeto a ser encaminhado às comissões. Queria que Vossa Excelência lesse ele.
Tem comunicação. Tem correspondência. Leitura de correspondência. Por ordem da vereadora doutora Trícia Barreto, informa Vossa Excelência que a mesma está impossibilitada de participar da sessão de plenária da Câmara hoje, dia 14 de setembro de 2021, devido à consulta médica.
Médica fazendo consulta médica. PL... De Mills.
Leitura de projetos. PL 2007-2021, Reanilton Espíndola. Altera e acrescenta dispositivo na Lei 3.992, que institui o Dia Municipal da Luta, da Luta da Pessoa com Deficiência para o fim de incluir o Setembro Verde no calendário oficial do município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, nossa segunda secretária, vereadora Cleide Hilário. Antes de iniciarmos o pequeno expediente, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Só para trazer informação aos pares e aos ouvintes, o vereador Alex Martins se licenciou na data de ontem para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, para substituir o Marcos Abrão, que fez um excelente trabalho como secretário de Fazenda e estava lotado nesta secretaria, pediu sua exoneração e o prefeito convidou o vereador Alex Martins, que já foi secretário de Educação, diretor-presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, ele deixa a Câmara Municipal por momento, se licencia. Então amanhã nós estaremos dando posse ao suplente do vereador Alex Martins, João Feitosa. Então amanhã nós estaremos dando posse ao vereador João Feitosa, que assume a cadeira do nosso amigo, companheiro, vereador Alex Martins, do qual nós desejamos boa sorte nesta nova empreitada, nesse novo desafio. Já mostrou competência em outras pastas e agora assume um novo compromisso. Iniciando o pequeno expediente, já devidamente preenchido por 4 vereadores, convido a primeira oradora, Celiane da SOS. Na sequência, inscritos Luzimar Silva, Fred Godoy e Reanilton Espíndola. Com a palavra, vereadora Celiane da SOS.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, e todos os meus pares, também na pessoa do meu amigo Delcimar Fortunato. E vocês aí de casa, toda a imprensa. Hoje eu quero falar especialmente para você, protetor independente, para você, protetor, que durante essa pandemia Enquanto tantas pessoas abandonavam seus animais, vocês acolhiam. E eu sei perfeitamente que não é fácil poder fazer esse acolhimento, abrigar esses animais, enquanto que gera muita despesa. E, inclusive, muitas das vezes, vocês, como protetores independentes, tiram de vocês para poder ajudar esses animais. Fiz um projeto de indicação, que é o Banco de Ração, para o nosso prefeito Roberto Naves. É um projeto que visa ajudar principalmente os protetores independentes e as ONGs que não possuem nenhum convênio com a prefeitura. As ONGs que não têm a ajuda da prefeitura. Nada mais justo, né? Porque também devemos pensar na dificuldade que a prefeitura também encontra-se. É um período difícil, mas esses protetores precisam sim estar amparados. Esses protetores precisam sim ter esse aval. O Banco de Ração já é um modelo no Brasil. Ele já é concretizado em Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo. E nada melhor do que isso também vem acontecendo no nosso estado. E que Anápolis seja a primeira cidade a realizar, a criar esse banco de ração para os protetores independentes. Como irá funcionar esse banco de ração para você, protetor? Será feito um cadastro, né? Você vai cadastrar todos os seus animais, tudo devidamente correto. A prefeitura poderá fazer essas doações por via de patrocínio das empresas. Aqui nós temos Supra, Guapi e tantas outras empresas que sempre estendem as mãos para a causa animal. Outra forma também são as emendas. E já quero deixar aqui meu agradecimento, meu carinho ao deputado federal Célio Silveira, que vai fazer uma emenda de 150 mil reais para que esse banco de ração seja iniciado. Agora eu conto unicamente também, né, com o nosso prefeito, que é um prefeito que já estendeu as mãos. Temos aí um convênio com 3 clínicas aqui em Anápolis de castração gratuita para as pessoas, né, para que possam levar seus animais. E será mais uma vitória da causa animal dentro de Anápolis, esse banco de ração. Então, protetor independente, isso é para você que luta sozinho. Para que você não dependa de outras ONGs, não dependa da Celiane vereadora ou da Celiane protetora para que você possa alimentar seus animais, mas que você possa ter dignidade, inclusive de melhorar as condições da sua família, porque muitas das vezes essas pessoas tiram da própria família para ajudar os animais. E são muitos protetores independentes em Tianápolis. São protetores que fazem um trabalho incrível, que deve ser sim reconhecido tanto quanto o trabalho enquanto nós ONG realizamos dentro de Anápolis. Devolvo a palavra ao presidente, fiquem com Deus, e que se é feito em todo o Brasil, por que não ser feito aqui também na nossa cidade?
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente, em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimento toda a mesa, em nome do Fred Godoy, cumprimento todos os nobres pares, em nome do Paulo Trindade, cumprimento a todos que estão aí na galeria e você, ouvinte da Rádio Manchester. Senhor presidente, quero fazer um relato aqui de 2 meses atrás, onde estava almoçando ali na residência da minha mãe, um dia de sexta-feira, mais a minha irmã Lorena, aonde chegou ali um casal em desespero, qual tinha sido abandonado ali do seu serviço e também da sua moradia. Eles que morava e trabalhava numa chácara, onde o dono daquela chácara vendeu aquela chácara e eles tinham que mudar ali no final de semana, aonde estava ali na residência da minha mãe, e eles procurou para mim fazer uma doação de 150 metros de lona, aonde eles têm um lote ali naquele bairro Diana, aonde ia fazer ali uma moradia com aquela lona. E Deus tocou no meu coração para ajudar ali de outra forma aquela família, e com muita alegria no coração, resolvi ali ajudar de uma forma diferente. Quando eu olhei quatro crianças, duas eram gêmeas, como que coloca debaixo de um sol quente desse prédio Cacheta, uma família com quatro crianças debaixo de uma lona quente, né? Então, ali, seio da amizade que tenho, sei dos amigos que tenho, seio da qualidade da minha equipe que trabalha comigo, e ali resolvemos fazer ali uma moradia digna para aquela família ali no bairro Daiana. Paulo Domingos, vereador Domingos, tem um amigo bem próximo ali, conhece ali o local, e a gente iniciou ali. De primeira era para ser só um barraco de um cômodo, depois foi para dois, que depois fizemos uma casa ali de qualidade para colocar aquela família. Ali o Luciano e a Lucimara com aquelas quatro crianças pequenas, e a gente iniciou. Não foi um trabalho só do vereador Luzimar Silva, mas teve presente o projeto de mãos dadas, qual é existente desde 2018 pela Lorena Silva, e a gente iniciou ali pedidos de doações e as pessoas ajudou para que a gente fizesse ali aquela moradia digna, e estou muito feliz. E nesse final de semana a gente conseguiu ali entregar aquela humilde residência para aquele casal, qual a Lucimária se emociona muito, né, onde sonhava ali em ter aquele barraco de lona. E graças aí às pessoas, quero aqui aproveitar esse espaço para agradecer o projeto de mãos dadas, né, que tomou partida ali através da presidente Lorena, do vice-presidente Heber Mendes. Agradecer o Silvio, que nas horas vagas, acho que todos conhecem o Silvio aqui, meu assessor, sempre nas horas vagas, final de semana, estava ali ajudando muito na mão de obra. Agradecer o Heber Mendes também, que foi parceiro, o Pedrinho, e a todos vocês, né, também tem nossa programação sábado ali na Rádio Manchester, qual também fiz o apelo, e a gente agariou várias aí areias, cimentos, sacos de cimentos. Então quero aqui aproveitar esse espaço para agradecer essas pessoas do bem. Quero dizer que Anápolis tem muitas pessoas do coração bons, tem muitas pessoas voltado aí em ajudar, né? E fico feliz, sábado a gente orou ali com aquela família, almoçamos ali com aquela família, então fizemos ali a nossa parte. Deixo aqui toda a gratidão ao Senhor Deus, que sempre, aonde eu tenho colocado a mão, Ele tem abençoado. Fico feliz, né? Não estou aqui para querer tirar proveito de nenhuma situação, mas para relatar e agradecer as pessoas que nos ajudaram a construir aquele sonho ali daquela família, né? E agradeço a todos que ajudaram, né? E tenha todos um ótimo dia. Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Frederico Godoy.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa na pessoa da minha amiga Cleide Hilário, os demais pares na pessoa do meu amigo Ederson, ouvintes da Rádio Manchester, internautas do canal YouTube. Presidente, o que me traz essa tribuna é sobre o Setembro Verde, mês de inclusão social, é uma lei já de 2005, uma lei nacional, e é comemorada dia 21 de setembro. É uma lei que fala sobre acessibilidade, sobre a inclusão social das pessoas com deficiência. E o Brasil possui uma lei, presidente, que é uma lei 13.146, de 2 de julho de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei assegura e promove condições de igualdade para a pessoa com deficiência visando inclusão social e cidadania. Embora esse estatuto assegure acessibilidade, direito à participação na vida pública e política, ciência e tecnologia e justiça, mas os desafios são muitos. E diante desse meu discurso, presidente, eu gostaria de parabenizar a vossa pessoa, a pessoa dos outros, dos demais 22 pares, sobre o prédio da Câmara dos Vereadores, instalado ali na Avenida Jamel Cecílio, um dos poucos prédios públicos que está totalmente acessível. Muitas pessoas ficam na rede social denegrindo o prédio, mas dá uma ida lá para vocês verem a acessibilidade. Lá nós temos as placas em braille, o piso tátil para os deficientes visuais, totalmente acessível para os deficientes físicos, cadeirantes. Então eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência. O preconceito ainda visual. As cidades não atendem por completo as pessoas cegas, cadeirantes e com outros tipos de deficiência. É um crime recusar, suspender, adiar, cancelar ou extinguir matrícula de um estudante por causa de um deficiente. Está aí o ministro da Educação, que usou uma fala infeliz, falando que pessoas com deficiência atrapalham o aprendizado de outras pessoas em sala de aula. Eu tenho lá uma pessoa com deficiência na minha casa, minha filha tem uma síndrome, chama síndrome de West, ela é totalmente dependente da mãe. Então, essa fala do ministro me deixou muito triste, porque temos já uma lei que assegura esse direito de educação. Também temos que fazer aí campanhas de conscientização acerca da inclusão social e respeito à igualdade. Esse mês iremos fazer aí vários eventos. Um dos eventos que a gente vai fazer vai ser nesse próximo sábado, na Praça Dom Emanuel, distribuição de panfleto, onde estará eu, outros deficientes físicos, falando sobre o mês de setembro, do Setembro Verde. Gostaria também de contar com a colaboração dos demais pares que quiser também aderir a essa campanha. Temos também campanhas sociais que estimulam a contratação de pessoas com deficiência. A cada 100 a 200 colaboradores, uma empresa é obrigada a cumprir 2% da cota. De 200 a 501 colaboradores, 3%. De 501 a 1.000 colaboradores, é obrigado a ter 4%. E de 1.000 funcionários, acima, é obrigado a ter 5%. Será que essas empresas que existem em Anápolis, com esse porte de colaboradores e funcionários, cumprem essa cota? É um trabalho que iremos fazer junto com o diretor do PROCON, esse mês também a fiscalização. Também falar sobre o aumento da representação das pessoas com deficiência na política. Estamos aqui em 23 vereadores, somente eu sou deficiente físico. A utilização do esporte também como forma de integração social é bastante expressiva na inclusão social. Esse mês também, presidente, irei fazer a volta do time de basquete da Associação dos Deficientes de Anápolis. Com a promessa minha de campanha, o material será entregue esse mês e o time da ADA, onde foi um time que tinha grandes jogadores a nível de seleção olímpica e paralímpica, irá voltar às suas atividades esse mês. Prova disso é as Olimpíadas de 2021. Tivemos 539 competições, com 22 modalidades. O Brasil teve 253 atletas e ficou em sétimo lugar no quadro geral de medalhas. E ninguém viu uma divulgação paralímpica, assim como foi as Olimpíadas. E o Brasil teve uma colocação muito melhor na Paralimpíadas do que nas Olimpíadas. Só estou terminando, presidente, estou acabando. O Setembro Verde vem para quebrar barreiras e mostrar para a sociedade o quanto traçamos, o quanto avançamos, mas o quanto temos ainda a avançar. O objetivo é dar visibilidade à inclusão social da pessoa com deficiente, denunciando a falta dessa inclusão. Esse movimento é para conscientizar e ajudar a pessoa com deficiência a superar barreira social e alertar os governantes e a sociedade civil sobre a necessidade de fazer cumprir as leis número 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Minha luta é pela inclusão social, acessibilidade e cumprir a lei de cotas de vagas de emprego, direito, igualdades na educação. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, convido o último orador ainda no espaço
do pequeno expediente, vereador Reamilton Espíndola. Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro, cumprimentando toda a mesa. Cumprimentar também o meu amigo Decimar Fortunato, cumprimentando todos os outros novos pares. Bom, o que me traz nessa manhã a essa fala é o projeto de lei 208, no qual tive um outro projeto de lei voltado ao Setembro Verde, fui prejudicado, então pedimos uma emenda para esse projeto. A nossa defesa dessa casa, a pessoa com deficiência. Sendo eu em condição de TDAH e do moderado para o severo, e tendo a situação de um filho na condição de autismo, e uma outra deficiência invisível, né? Não é uma deficiência física, mas é uma deficiência visível. Eu poderia também não deixar passar batido nessa manhã a falar também do projeto de lei 170, que é o colar de girassol, sobre as deficiências ocultas. Quem não sabe sobre a deficiência oculta, o colar de girassol, criado em Londres, ele vem proporcionar orientação aos aeroportos, instituições e outros do nosso país, enfim. É um projeto que acontece a nível mundial. Você viu alguém com colar de girassol, entenda que essa pessoa tem alguma deficiência oculta. Quando se trata da acessibilidade, um projeto de lei nosso 1016 falava-se também do piso tátil e o braille nas reparições públicas e nos prédios públicos. Então a gente trabalha muito essa frente por saber as necessidades. Inclusive, senhor presidente, pedimos ali uma mudança do piso tátil para que ele seja direcionado à faixa de pedestre em frente à Câmara Municipal de Anápolis. Então, é uma defesa do qual também temos aqui o nobre par, Frederico Godoy, que traz a mesma defesa sobre as pessoas com deficiência nessa Casa de Lei. Bom, quero aqui fazer um tempo também de gratidão, mencionar aqui sobre o nosso momento da independência aqui no nosso município, no qual ontem eu falei sobre, né, a pátria, também quero falar sobre o matrimônio, sobre a matriz, sobre a mãe, sobre a mater. Né, ontem eu falei sobre o filho da mãe e algumas pessoas falaram, mas na verdade não existe matrimônio, ou seja, não existe o platônico, a poesia sem a mulher, mas não existe a pátria sem, né, o senhor sem o pai. Então, por isso, a palavra pátria vem de pátrios, vem de pai. Então, quero aqui agradecer, né, ao doutor Dilvo Constantino e também ao Márcio Cândido e ao deputado federal João Campos, que esteve conosco nesse momento, né, no qual nós pudemos realizar o nosso município como cidadão, onde nós tivemos a moto carreata saindo ali da Jaiara. Na organização estava eu e o doutor Dilvo Constantino, onde pudemos ter quase 1000 veículos, entre eles vans, que estava sob a liderança do pastor Everson Rabelo, sobre o Célio estavam os caminhões, o pastor Pedro Filho as motos,
e diversos carros, onde estava também o nosso amigo pastor Adeil também, onde teve ali com o nosso Fusquinha dando start àquela moto carreata. Foi linda! Estava também ali com a bandeira do Brasil, pastor Ederson. Ficou bonita aquela foto, hein? Então foi muito emocionante poder ver ali discursos que falava em prol da independência. Não a independência polarizada, mas uma independência consciente. Uma independência de que o nosso verde das nossas matas, o nosso amarelo do nosso ouro, o azul do nosso céu e o branco da nossa paz esteja em evidência nos corações dos brasileiros. Né? E a gente observa que teve um outro movimento aí que meu coração chorou, viu, vereador Fred Cacheta? Aonde o convite era para um movimento pisca, aquele movimento pisca. Então foi muito complicado a gente saber que quando defendemos a independência, o patriotismo, muita gente está na onda ainda de pisca. Calma aí, né? É falta de respeito. Deus abençoe, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Agradecer ao vereador João da Luz, que estava escrito em primeiro, me deixou a ser o primeiro orador aqui. Cumprimentar você que acompanha a sessão aí da Rádio Manchester, você que nos acompanha pela TV Câmara, e a você que está aqui no plenário acompanhando a sessão da Câmara Municipal. Cumprimentar o vereador Luzimar pela sua fala aqui, vereador. É porque eu estive lá no Diana, tem um amigo meu que mora lá, eu fui fazer uma visita. E quando cheguei lá conversando com ele, falou assim, essa obra aqui de frente aqui é um vereador da Câmara que está ajudando uma pessoa aqui. Aí eu falei, uai, que foi? Ele falou, não, parece que houve um contratempo na vida desse cidadão e o vereador Luzimar está aí ajudando ele a construir esse barracão aqui. Então, assim, a gente fica feliz de acontecer esse por parte do senhor, por parte da sua irmã Lorena, por parte da sua equipe do gabinete. A gente sabe do trabalho social que o senhor faz. E aqui não só o senhor, tem muitos vereadores que fazem, praticamente a maioria faz. O vereador Jackson Charles tem uns trabalhos no Feirão, né? O vereador Edmilson tem um trabalho, o vereador presidente Leandro Ribeiro. Eu também tenho um trabalho. Eu tenho por opção de não postar nas redes sociais. Não faço isso mais. No passado eu já fiz. Hoje em dia eu não faço isso mais. Eu ajudo uma pessoa e não faço. Também não condeno aquele que faz. Né? O João também tem um trabalho social aí. Mas aqui hoje eu quero cumprimentar o senhor. Porque aquela família realmente necessitava. Presidente, eu quero mudar um pouco o foco aqui. Hoje, na reunião da CCJ, eu fui nomeado para ser o relator da LOAS. E todo ano a gente deixa para o final do ano apresentar as emendas, apresentar tudo. Eu gostaria de dizer aos colegas que vamos agilizar, né? Não vamos deixar para o final, não. Então, quanto mais rápido puder, melhor. Inclusive, o companheiro, o vereador Jackson, abriu uma conversa lá na reunião de comissão e depois a gente vai estar marcando uma reunião com todos os vereadores para poder, aquele que porventura tiver alguma dificuldade, para a gente poder orientar, para a gente poder agilizar aí em relação às emendas apresentadas, né? Agora eu quero trazer um outro assunto que foi debatido aqui ontem entre eu e o doutor Zé Fernandes, né, Zé? E outros colegas vereador também, que o vereador, doutor Zé Fernandes, ele esteve lá no Parque da Cidade, onde que
teve uma pessoa que foi nadar ali e se afogou. E ele sugeriu que poderia fazer o fechamento para poder fazer uma reforma lá. Eu automaticamente subi na tribuna aqui e fui contra. Mas sentado ao lado dele, conversando com ele, e ele me posicionou que lá não tem as placas que porventura pudesse inibir as pessoas de entrar dentro, né, Zé? Eu mandei fazer. Eu mandei fazer as placas, Zé. Aqui, ó. Atenção. Proibido nadar nesse local. E eu quero passar a mão de Vossa Excelência, o senhor que gosta de fazer uma caminhada pelos parques da cidade, se o senhor quiser eu vou junto para a gente poder colocar naquele local lá, vereador, para a gente evitar que outro jovem ou outra família possa perder um ente querido naquele local. Porque com isso aqui, a gente está mostrando hoje para a população que a gente não vai só falar, a gente vai agir. O senhor foi, viu que tinha uma deficiência, mas que o propósito não é fechar aquele local, o propósito é alertar a população que é proibido nadar naquele local. Apesar que todo mundo sabe que não pode nadar. Não pode. Por exemplo, nós temos praia. O João mora ali perto. Super fundo, se a pessoa for nadar ali, corre o risco de morrer afogado. A maioria das pessoas que às vezes morre afogado no lago Columbari, porque ou às vezes não tem intimidade com a água, ou porventura bebe, ou até mesmo dá uma cãibra, pega e morre. E ali em cima não é diferente também. É proibido nadar naquele local. Então, se porventura, igual o senhor olhou lá, disse que não tinha placas indicando que não proibia nadar, eu fiz isso hoje de manhã. Porque Vossa Excelência tinha me convidado para a gente poder ir lá, para a gente poder fazer isso aqui. Aí eu mandei fazer, rapidinho, ao que eu terminar a minha fala aqui, eu vou entregar na mão de Vossa Excelência. Aqui tem 6 placas.
Papai, vereador.
Pode colocar 3 lá ou 4 lá e outras em outro local. E vou deixar na mão de Vossa Excelência. Uma parte ao vereador Fred Cacheta.
Vereador Domingos. Muito bom, Vossa Excelência, preocupar, né, com a segurança do local daquelas pessoas. É louvável, né, a atitude de Vossa Excelência, mas eu acredito que isso não é serviço do legislador, não. Eu acredito que o serviço do legislador é fiscalizar. E o doutor José Fernandes fez o serviço de legislador. Eu acredito que trazer essa placa aqui não é serviço nosso, não é serviço do doutor José Fernandes e não é serviço seu. Então, Vossa Excelência, que eu tenho um apreço, um carinho muito grande, eu acredito que, de forma errônea, Vossa Excelência trouxe essas placas para cá. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. A pessoa fala o que quer e, às vezes, ouve o que não quer. A função do vereador é a função que ele quiser fazer, vereador. Por exemplo, eu fiscalizo e aqui, a função aqui é mostrar para a sociedade que tanto o vereador José Fernandes e o vereador Domingos Paulo de Souza vai fazer sua ação. A sua ação é colocar uma placa lá para poder informar que não pode nadar. Porque na realidade aquilo ali é uma obra feita não pelo município de Anápolis, e sim por uma empresa que fez uma compensação ambiental. Então o que nós estamos fazendo aqui? Aqui, às vezes, não é nem a fala do vereador, aqui é a fala de um cidadão que frequenta o parque também. Na minha fala ontem aqui, eu falei com o doutor Zé Fernandes, eu também vou lá com a minha filha. Eu tenho uma filha de 2 anos e 6 meses, eu estive lá com ela. E o doutor Zé Fernandes me falou ali que tinha um pai, que tinha uma criancinha que estava pulando lá. Então, se tiver uma placa dessa lá, aí o pai vai olhar para o lado e falar assim, opa, peraí, aqui não pode nadar não. Hoje não tem. Tinha uma empresa que tinha que colocar lá, não é o município. Então aqui, nós como vereador, a gente tem que fazer essa ação. Eu iniciei a minha fala aqui falando de uma ação do vereador Luzimar. O vereador Luzimar, ele tem que construir barracão para os outros? Também não. Ele não tem, vereador. Mas ele fez uma ação para poder ajudar. Então a ação do político
fiscalizar e, quando puder ajudar, ele tem que ajudar sim. E aqui eu estou falando isso porque eu gosto de Vossa Excelência, a gente tem uma convivência boa, mas só que esse lado nosso, sem ser político, é de ajudar as pessoas. De ajudar as pessoas, é ajudar a informar. Se tiver alguma coisa que a gente possa fazer, tem que fazer. Porque quem sabe, com um adesivo desse pregado lá, doutor Zé Fernando, igual o senhor falou que a gente ia fazer, essa ação, a gente vai poder salvar mais vida. A minha fala aqui na tribuna não é de crítica a Vossa Excelência, não. É uma fala que eu e Vossa Excelência conversamos em off aí, que a gente ia subir lá para a gente fazer uma vistoria no local. E aí, o que eu estou fazendo aqui na tribuna hoje? Mostrando à sociedade que, através de um ato, o vereador foi lá, que olhou, que disse que não tinha placa no local, e a gente vai colocar. Vai colocar para poder informar o cidadão. Então, assim, respeito a colocação de Vossa Excelência, mas eu, como vereador, eu tento fazer as minhas ações. E só mostrei aqui, porque esse assunto foi amplamente debatido, esse assunto foi comentado hoje pela manhã nas rádios. Então, a Câmara Municipal, através do vereador Domingos Paula de Souza e através do vereador Dr. José Fernandes, vai sim pregar essas placas lá, a não ser que a gente seja proibido de entrar. Caso contrário, nós vamos fazer esse trabalho lá. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Dr. José Fernandes, quer um minuto de réplica? Com a palavra.
Obrigado, presidente. Com relação à fala do vereador Domingos, é importante pontuar uma coisa. Interditar e fechar são verbos diferentes. O vereador José Fernandes não está defendendo fechar o espaço público. O vereador José Fernandes está falando, vamos lá entender o que está acontecendo e o que pode melhorar. Durante esse período de diagnóstico, compensa ficar aberto ou não? Eu entendi que não, porque o que eu presenciei lá foi uma condição deplorável. Comentando com o vereador Domingos, e é importante essa sessão que ele está falando, para os críticos de plantão, isso daqui não é uma forma pejorativa que ele está fazendo. Ele entendeu, viu o problema e de pronto ele está propondo algum tipo de solução. É a solução ideal? Vai resolver todos os problemas dali? Lógico que não. Mas o motivo da morte, entrar dentro da água, é a preocupação que maior que veio aqui, é o que ele entendeu. Vamos fazer urgente. Ah, é função da prefeitura? Não é função da prefeitura? Ministério Público? Não é Ministério Público? Isso a gente vai fazer o diagnóstico e tratar depois. Mas de imediato a ação que ele entendeu, que é bom e é louvável, elogio, vamos lá colocar, fazer qualquer coisa, avisar, pregar uma placa, um adesivo, o que for. Mas nesse momento lá hoje, não pode, tem que pregar uma placa, não é para entrar na água, não é para usar o muquifo que está lá para fazer sexo, não é para usar droga, igual está tendo, não é para ser tráfico lá de droga, enfim, várias coisas que precisa organizar. Ele entendeu que nesse ponto tem que resolver agora e a gente vai lá. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Uma tréplica, um minuto para Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentando a fala do Dr. Zé Fernandes, só para você que está acompanhando a sessão, que lá não é responsabilidade do município, que é responsabilidade de uma empresa chamada Valec. Então, o que é que a nossa ação aqui em conjunta, tanto faz do vereador Dominguim como do vereador Zé Fernandes, a gente vai colocar um aviso para que você que vá naquele local não insista em fazer coisa errada, que é entrar ali naquela lagoa. Então vai ter agora lá essa placa dizendo proibido nadar nesse local. Então é só uma ação que a gente vai fazer, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador João da Luz, registrando a presença plenária da assessoria de comunicação do prefeito Roberto Henrique Morgantini. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis, também registrada a presença do jornalista radialista Lucivan Machado. Com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar a atitude. O doutor Zé Fernandes ontem fez uma uma denúncia importantíssima com relação a um parque importante da cidade. E essa repercussão foi importante porque hoje nós estamos vendo aqui o vereador Domingos com uma atitude em resposta a essa solicitação que o vereador trouxe para essa casa. O papel do vereador é fiscalizar. Inclusive até o próprio Ministério Público e essa empresa que administra o Parque da Cidade, eles têm que tomar atitude com relação a gerenciar o Parque da Cidade. Seria vergonha para o prefeito se o prefeito fosse o responsável pela administração do parque. Mas como não está nas responsabilidades do prefeito, então é uma vergonha para o Ministério Público e essa empresa que administra o Parque da Cidade. Nós queremos um parque que seja acolhedor. Nós queremos um parque que dê a resposta para o município da cidade, para os moradores. Inclusive, viu, vereador Domingos, eu quero parabenizar a sua atitude. Uma vergonha para o Ministério Público e para essa empresa que administra o parque. Nós temos que fazer isso para mostrar para a população o perigo que ele está correndo com relação a adentrar ao lado do Parque da Cidade. Então, eu quero parabenizar a atitude dos vereadores aqui, porque nós precisamos de resposta positiva. Nós precisamos de ações positivas. Eu queria agradecer ao presidente da Comissão de Urbanismo, o vereador Domingos de Paula, que indicou o vereador João da Luz para estar representando a Câmara de Vereadores no Conselho Deliberativo junto à Agência Municipal de Regulação, que é a agência que cuida do transporte coletivo e da Saneago. Então nós vamos estar participando desse Conselho Deliberativo junto ali, fiscalizando as ações da agência juntamente a esses serviços importantes da cidade de Anápolis. Nós estamos atentos agora com relação a tarifa do transporte coletivo que está vindo aí, se apresentando para os moradores da cidade de Anápolis. E com certeza não é uma boa notícia nesse momento de pandemia, nesse momento de crise econômica. Nós vamos ficar atentos a isso. Eu fiz um compromisso, nós abrimos o debate, inclusive quero agradecer novamente os portais mais importantes da cidade, que nos deu o direito de resposta com relação ao projeto de lei que nós apresentamos aqui na Câmara de Vereadores, que dispõe sobre o incentivo à imunização e promove o fim da disseminação do Covid. Quais são os portais? Portal 6, portal DM, o Diário da Manhã, portal de notícias, Anápolis Notícias, e também o portal do Contexto. Quero agradecer a eles pelo direito de resposta. O debate está aberto, nós estamos fazendo essa discussão nas redes sociais, inclusive chamando os vereadores para a discussão de um projeto importante que visa combater veementemente a disseminação do Covid na cidade de Anápolis. Então eu fiz um compromisso de trazer a lei na íntegra. Inclusive eu gostaria de pedir os anais da Câmara que registrasse esse projeto de lei na íntegra, nos anais de comunicação da Câmara, para as pessoas tomarem conhecimento e o debate está aberto. Nós vamos chamar uma audiência pública para chamar essa discussão e chamar a população para a gente fazer esse debate, um debate que com certeza vai ser muito bom para incentivar as pessoas a se vacinarem, incentivar eles à imunização. Chamando a atenção dos vereadores para essa lei, artigo 1º, dispõe sobre o incentivo à imunização e promove o fim da disseminação do Covid-19 no município de Anápolis, sobre as seguintes providências. Artigo 2º, os entes públicos e privados deverão exigir a comprovação de imunização para o ingresso em seus estabelecimentos. Parágrafo 1º. Caso o cidadão se negue a apresentar o comprovante de imunização, este obrigatoriamente deverá apresentar o teste PCR de no mínimo 15 dias de validade. Parágrafo 2º. A recusa sem justa causa em submeter-se a esses artigos anteriores incorrerá além das sanções penais cabíveis ao seu impedimento e à restrição de entradas nos estabelecimentos. Parágrafo 3º. O estabelecimento que se negar às práticas cooperativas sofrerá sanções como multas poderão perder até o alvará de funcionamento em casos reincidentes, respeitado o devido processo legal. Artigo 3º. O Executivo regulamentará sobre o processo administrativo e suas penalidades. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa. A vacinação, historicamente, tem se evidenciado como uma das ações em saúde de maior evidência, eficiência, em razão do grande impacto na redução da mortalidade e aumento da expectativa de vida. A ciência e a história já comprovaram que a vacinação é uma forma segura e eficaz de prevenir doenças e salvar vidas. Graças às vacinas, foi possível erradicar a varíola e controlar doenças como a poliomielite, as sequelas da rubéola em recém-nascidos e surtos de febre amarela. As vacinas que imunizam contra o Covid foram liberadas para uso após um rigoroso processo de desenvolvimento, incluindo controle de qualidade em todas as fases de produção e avaliação, tanto da segurança da sua aplicação em seres humanos, quanto do seu potencial em estimular o nosso sistema imunológico para a defesa contra o vírus invasor. Ainda se mostra necessário que o município de Anápolis edite medidas que visem a precaução e o combate à disseminação do Covid-19, para a preservação da saúde pública e garantia de funcionamento dos serviços municipais de saúde, dos serviços públicos em geral e da economia local. O STF já decidiu que os entes federados, municípios e os estados possuem competências concorrentes para adotar as providências normativas e administrativas necessárias ao combate da epidemia. Ação 6.341 do MC de Recife DF e também a ação 672 do DF. A Lei Federal 13.979 de 2000 estabelece que, artigo 3º, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas. Por sua vez, o plenário do STF decidiu que os estados e municípios podem determinar aos cidadãos que se submeta compulsoriamente à vacinação contra o Covid-19, prevista na Lei 13.979 de 2020. De acordo com a decisão, o poder público pode impor aos cidadãos que recusem. O poder público pode impor aos cidadãos que recusem a vacinação as medidas restritivas previstas em lei, multas, impedimentos de frequentar determinados lugares, fazer matrículas em escolas, mas não pode fazer a imunização à força. O enfrentamento foi firmado no julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidades 6.586 e 6.587, de que trata unicamente a vacinação contra o Covid, e do recurso extraordinário com agravo 12.067.879, em que se decidiu o direito da recusa à imunização por convicções filosóficas ou religiosas. No julgamento realizado no dia 17/12/2020, ministros do STF conferiram interpretações conforme a Constituição ao artigo 3º, inciso 3º, letra D, da Lei 13.979/2020, formulando a seguinte tese de julgamento de repercussão geral: a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, aos quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrente. Tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, venham acompanhadas de amplas informações sobre a eficácia, segurança e contradições dos imunizantes, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas e atendam aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente e tais medidas como limitações acima expostas podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distritos Federais e Municípios, respeitando as respectivas esferas de competência.
Conclua, por favor.
Concluindo já, presidente. Por fim, a obrigatoriedade dos servidores municipais de comprovar a imunização fundamenta-se no dever de proceder, pública e particularmente de forma a dignificar a função pública, protegendo o cidadão que necessita de seus serviços. Importante considerar também que até a iniciativa privada, quanto se refere à vacinação contra o Covid-19, considera-se que de interesse particular do empregado não pode prevalecer sobre o interesse coletivo. Pois ao deixar de tomar a vacina, o empregado coloca em risco a saúde de seus colegas e clientes. Com esses entendimentos, a Justiça do Trabalho tem reconhecido com correta a dispensa por justa causa de empregados que se negou a tomar a vacina. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Registrar aqui a presença do vereador professor Marcos. Na sequência, convidar o próximo orador, o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui o nosso presidente em exercício, Domingos Paula, nobres pares, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, cumprimentar a população que nos acompanha nessa manhã de terça-feira. Senhor presidente, tem dois assuntos para tratar aqui hoje, assuntos que eu considero importantes e bons, pautas positivas para a cidade de Anápolis. Primeiro, é que nós tivemos o nosso projeto sancionado pelo prefeito Roberto Naves e agora é lei. Desde sexta-feira última, quando foi publicado no Diário Oficial, uma lei que estabelece os parâmetros para funcionamento das comunidades terapêuticas no município de Anápolis. Então eu quero agradecer a sensibilidade do prefeito Roberto Naves, quero agradecer aos pares que aprovaram o projeto aqui nessa casa e o prefeito que sancionou, tornando uma lei agora em Anápolis, estabelecendo parâmetros para funcionamento de comunidade terapêutica no município de Anápolis. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque é uma grande confusão sobre o que é comunidade terapêutica e o que é clínica de reabilitação ou de recuperação. Então, essa lei, ela traz essa clareza do que é uma comunidade terapêutica, vereador Lisier. Comunidade terapêutica, ela não faz internação. Comunidade terapêutica, ela faz acolhimento. E acolhimento voluntário. O dependente químico, ele tem que ter a vontade e voluntariamente decidir por aquele tratamento terapêutico que dura, em média, 9 meses. E assim ele vai para uma comunidade terapêutica que, geralmente, elas têm um vínculo religioso, seja com a Igreja Católica ou com a Igreja Evangélica, e ali tem uma terapia ocupacional, e ali tem, né, os monitores que vão dar esse tratamento. E ele não é proibido de receber visitas, ele pode sair a hora que ele quiser, se ele quiser interromper aquele tratamento, ele pode ir embora. Então isso é uma comunidade terapêutica. E nós agora temos essa lei, estabelecer esses parâmetros aqui no município de Anápolis. Cumprimentar aqui o nosso ex-vereador Pedro Mariano, que se fazia presente aqui no plenário. Um abraço, Pedro Mariano. E aqui em Anápolis nós temos uma lei tramitando nessa casa, deve estar em alguma das comissões, que é um outro projeto de lei para estabelecer parâmetros para as clínicas de recuperação ou de reabilitação. Essas sim, precisam ter uma equipe multidisciplinar com médico, com enfermeiro, com psicólogo, psiquiatra, e aí sim elas podem fazer uma internação involuntária. Porém, esse projeto ainda tramita nessa casa. Já as comunidades terapêuticas já está estabelecido e já é lei no município. Então fica aqui a nossa gratidão. Inclusive, hoje nós temos em Anápolis convênios do município, vereador Hamilton, com as comunidades terapêuticas, onde o município ele adquire algumas vagas dessas comunidades terapêuticas, onde o município faz a triagem e encaminha o dependente químico para essas comunidades terapêuticas que têm convênio. Então esse é o nosso agradecimento e a nossa divulgação dessa importante lei que existe agora no município de Anápolis, inclusive motivo de termos recebido os parabéns aí de diversas entidades que prestam esse serviço no estado de Goiás e no Brasil. Faço parte de um grupo que coordena as comunidades terapêuticas do estado de Goiás e também que tem contato com a Senad, que é a Secretaria Nacional, e que tem parabenizado essa Casa de Leis, parabenizado a administração municipal pela atenção que tem dado à dependência química. E um outro assunto que eu quero colocar aqui é com relação ao projeto de lei nosso que deu entrada ontem nessa Casa de Leis. Esse projeto de lei, ele dispõe sobre a nulidade de nomeação ou contratação para determinados cargos e empregos públicos de pessoa condenada por crime sexual contra criança ou adolescente. Esse é um assunto muito debatido, muito tratado, que realmente medidas têm sido tomadas, mas nós precisamos ser radicais. E nós estamos apresentando aqui uma lei para que uma pessoa que for condenada pelo crime sexual contra adolescente ou criança, que ela não possa exercer um cargo público. E isso envolve estupro de vulnerável, corrupção de menores, a satisfação de lascívia mediante a presença da criança ou adolescente, o fortalecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescentes ou de vulnerável, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, crimes previstos no artigo 240 e outros demais crimes. Então, se uma pessoa, ela pensa em cometer um crime desse, que ela possa pensar 10 vezes e não faça essa atrocidade, porque nós precisamos ser radicais com relação a isso. Então, o nosso projeto de lei, ele tem esse objetivo de não permitir que exerçam cargos públicos pessoas que foram condenadas por crime sexual contra criança ou adolescente. O projeto deu entrada ontem aqui nessa Casa de Leis, vai tramitar nas comissões, e eu espero contar aí com a sensibilidade dos nobres pares, inclusive, se puder melhorar, quiser apresentar alguma emenda, fique à vontade. Uma parte ao vereador Hamilton.
Vereador Pastor Edson Lopes, parabéns aí pela lei que passou aí das entidades. E pude participar na discussão dentro da nossa Comissão de Direitos Humanos. Teve uma emenda na redação. E hoje, é bom lembrar que hoje também terá a posse do Comod, né? Do
Compod.
Do Compod, hoje, do Conselho de Altos Idosos do nosso município. E também, para aglutinar aí a ideia, esse projeto de lei do senhor, quando diz funcionários públicos, é eletivo, concursado, pode ter uma emenda dessa forma também?
Pode, mas é qualquer cargo público. Aqui deve ser cargos públicos, empregos públicos, não poderão ser contratados se a pessoa tiver sido condenada, transitado e julgado, condenou por crime sexual contra criança ou adolescente, não poderá exercer cargo público.
Eletivos ou concursos. Parabéns pela proposta.
Obrigado. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, levou a palavra.
Obrigado, vereador Edson Lopes. Na sequência, eu convido o vereador Lisier José Borges para poder fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Senhoras e senhores, bom dia. Eu cumprimento o presidente em exercício, Domingos de Paula, e cumprimento os demais colegas aqui presentes, imprensa e aquelas pessoas que nos ouvem e nos assistem. Senhor presidente Domingos, o objetivo aqui é repercutir duas iniciativas nossas que tiveram a oportunidade de passar nessa casa na data de ontem. É uma já em segunda votação, mas é sempre bom a gente estar lembrando aqui que é um projeto de nossa autoria, do nosso gabinete, que cria aí a semana de conscientização da violência contra a pessoa idosa. A gente já falou sobre isso aqui em outra oportunidade, mas é sempre bom estar salientando a importância desse projeto, que é nada mais, nada menos que repercutir tudo o que acontece com os nossos idosos. Assim, uma coisa absurda. Nós temos, foi criada recentemente, alguns anos atrás, a Delegacia Especializada de Atenção ao Idoso, DEAI. E é registrado lá, vereador Jackson, no mínimo 10 denúncias, né, de negligência, de ações violentas contra o idoso. E o pior, 86% dessas atividades, dessas denúncias, ocorrem no ambiente doméstico. 53% disso cometido pelos próprios filhos e pelos netos também. Mais de 60% juntando essas duas categorias aí. Então, o objetivo é condenar isso, é denunciar essa questão, é divulgar essas atividades que acontecem aí silenciosamente para que seja denunciado. Quem vai denunciar, vereador? É, Hamilton, quem vai denunciar? Os vizinhos, que sabem que isso está acontecendo, os outros parentes que sabem que isso está acontecendo, aquelas pessoas, os médicos que eventualmente atendem esses idosos que são negligenciados, os agentes de saúde, os agentes de endemias, que eventualmente estão visitando essas residências obrigatoriamente, que podem saber do que está acontecendo ali e vai denunciar os maltratos que ocorrem diariamente, principalmente abuso físico realmente, né, de violência contra o idoso, atividades psicológicas, denegrindo psicologicamente aquele idoso, né, e negligência. A negligência é o maior problema. Negligência alimentar, hospitalar, medicamentosa, todo tipo de negligência, de higiene, enfim. Vários tipos de problemas que acontecem com o idoso diariamente. Como eu disse, são mais de 10 mil, ou são mais de 4 mil denúncias por ano. É uma situação alarmante que nós temos que estar denunciando aí. Então passou aqui nessa casa, esperamos que nos próximos meses aí a gente tenha mais atividade com relação a esse assunto. Mas passou aqui também, ontem, uma iniciativa nossa também, aí já uma indicação, porque não está aí na alçada do vereador, colega Fred Godoy. O senhor acabou de citar aqui o caso pertinente, né, o caso relativo a isso aí, que é, nós estamos criando aí, solicitando a criação, nós já estivemos inclusive no Cine, falando com o Max lá, ele achou muito boa a iniciativa, ele pode até tomar essas providências por conta própria, mas é sempre bom que a gente possa estar aí fomentando isso, criar uma central de emprego para as pessoas com deficiência.
Porque quando o senhor falou aqui, há uma lei, né, a lei 8.213, que por acaso fez agora em junho 30 anos de existência, ela é de 91, ela está lá nos princípios básicos da Previdência Social, mas no seu artigo 93 fala aquilo que o senhor citou aqui, que as empresas são obrigadas à contratação de pessoas com deficiência, pessoas com algum tipo de deficiência. Mas acontece que muitas vezes não acontece o encontro dessas duas pessoas. Tanto a pessoa deficiente, que muitas vezes nem sabe que tem esse direito, na maioria dos casos nem sabe que tem esse direito, e o empregador que não consegue mão de obra de alguma forma qualificada para atender as suas demandas. Então nós temos essa iniciativa que vai vir muito bem a calhar e vai servir para os dois lados, porque o empresário, ele não quer pagar multa. Se ele pode, ele tem mão de obra qualificada, ele vai colocar assim. Fred Godoy, por gentileza, o senhor pediu a parte?
Pediu uma parte sim, vereador Lizeiro. Obrigado pela parte. É só para lembrar que em Anápolis nós temos ali o GGM. Não sei se os senhores sabem, temos lá as pessoas que monitoram as câmeras, são todas indicadas pela Associação dos Deficientes de Anápolis, na qual eu faço parte. Se tiver algum tempo de os senhores irem lá acompanhar, vai chegar lá na sala e vai ver que vai ter cadeirantes. São pessoas com deficiência que fazem esse monitoramento. Então a prefeitura, de uma forma ou de outra, tenta cumprir a lei. Mas muitas dessas empresas preferem pagar a multa do que adequar, porque é questão de acessibilidade. Talvez tem deficientes que são cadeirantes, deficientes visuais, e adequar essas empresas talvez ficaria mais caro do que pagar a multa. Então, muitas das vezes, essas pessoas não cumprem a lei. E é o que eu falei para o senhor, juntamente com o diretor do PROCON, iremos fiscalizar. Já estive em algumas empresas de companheiros meus, parceiros, e lá se cumpre a lei, mas iremos fiscalizar essas empresas. Devolvo a palavra.
Sim, perfeitamente. GGM, inclusive tinha um colega nosso lá, o Paulinho, que inclusive fazia conserto de cadeira de roda, trabalhou lá durante algum tempo, então a gente conhece. Mais ou menos, é uma iniciativa importante da gestão pública. Mas nós temos aí outras iniciativas também da gestão pública. A Caixa Econômica está lançando agora, e saiu sexta-feira passada, um comunicado, veio bem a calhar aqui também, que vai fazer um concurso para mais de 1.000 pessoas com alguma deficiência, com deficiência, para atender, né, e a Caixa tem possibilidade disso, né? Normalmente os bancos têm acessibilidade com elevadores ou com rampas, enfim. Então tem as facilidades e tem possibilidade de estar contratando esse pessoal. Mas vai contratar cerca de 4 mil, porque já tem concursos passados aí, eles vão pegar do cadastro de reserva, mais 3 mil pessoas, quer dizer, vão contratar nos próximos meses mais de 4 mil. Isso serve, além de acolher essas pessoas, serve como exemplo de uma iniciativa extraordinária que vai vir ajudar a fomentar essas pessoas que muitas vezes, ou na maioria dos casos, são pessoas sem muito, assim, são famílias simples, né, que não tem assim, muito discernimento, que não sabe que tem essa possibilidade. Então é muito interessante que nós tenhamos esse cadastro, que esse cadastro seja divulgado e que comecemos aí, de alguma forma, estar multiplicando essas oportunidades. O vereador disse que as empresas muitas vezes não têm interesse, preferem pagar multa. Pode até ser que tenha uma ou outra empresa que tenha essa questão. Mas muitas delas, já deparei com algumas, que muitas vezes não conseguem uma mão de obra qualificada. E a gente sabe que, tendo essas oportunidades, essas pessoas que têm dificuldade, que têm alguma deficiência, pessoas que têm alguma deficiência, vão se autopromover, vão buscar, né, se instruir melhor, se preparar melhor para poder estar absorvendo essas vagas aí que tem no mercado de trabalho. Vereador Zé Fernandes, por gentileza.
Obrigado pela parte, vereador Lizier. Nesse tema é o que eu trabalho na iniciativa privada como ortopedista e é importante trazer isso a público, porque a população pode ter acesso também a isenções, a benefícios fiscais que a gente pode, como médico ou outro profissional, atestar de acordo com a lei e esses deficientes terem isenções, por exemplo, em compra de carro, com isenção do IPI, se a isenção for total, com isenção do ICMS, do IPVA, e que são informações que também tem um público não vulnerável, um público que não tem acesso a essa informação, às vezes tem a patologia que enquadra dentro do rol que está lá na lei, e que basta simplesmente pegar um relatório, fazer uma perícia na junta lá do DETRAN e gozar desse benefício. Imagina a chance que tem de ter um automóvel sem pagar o IPVA, sem pagar ICMS, sem pagar o IPI. Vale ressaltar que o governo federal aumentou agora a isenção de carros de 70 mil para até 140 mil para gozar desse benefício. Então é só para alertar também sobre ações, sobre leis que já existem e que basta divulgar as informações para mais gente ter acesso. Obrigado.
Sim, essa central pode muito bem estar divulgando essas oportunidades que temos aí e seguramente essas pessoas estando inseridas no mercado de trabalho, logo essas informações que são de grande valia, a gente conhece pessoas que adquirem e é um desconto muito significativo, né? Facilita muito a aquisição desses carros, esses veículos especiais aí. Então são iniciativas aí que são de muita valia para esse grupo, né, para essas pessoas. E espero, sinceramente, que o prefeito, vereador Jacques, olhe isso aí com carinho e realmente coloque isso em funcionamento para que em pouco tempo a gente tenha aí uma multiplicação dessas pessoas no mercado de trabalho. Vereador Hamilton, se for rápido, fique à vontade.
Bom, eu quero aqui fomentar esse projeto e voltar também a ideia de uma propositura nossa que criar nessa casa de lei uma comissão permanente da pessoa com deficiência.
Beleza. Vereador, prefeito em exercício, vereador Domingos, obrigado pela concessão da palavra.
Obrigado, vereador José Lizier Borges. Na sequência, convido o penúltimo orador, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente em exercício, Domingos de Paula, demais colegas presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, os que nos acompanham aqui no plenário, Teutano Vilela, e os assinantes da TV Web. Minha pauta, sem dúvida, é o projeto de lei de nossa autoria, que trata da implantação de temporizadores nos sinais, né, nos semáforos da cidade de Anápolis, mas antes, porém, vou fazer dois comentários sobre alguns assuntos aqui discorridos. Primeiramente, em relação ao que o vereador Zé Fernandes abordou, em relação aos parques, independente de ação ou não do vereador, independente se o parque foi executado por compensação ambiental, nós temos no direito administrativo uma responsabilidade civil objetiva do Estado. Isso é uma regra basilar do Estado. O Estado, uma vez colocando o patrimônio a uso comum, ele é responsável objetivamente por zelar, cuidar e tentar, né, gerir aquele espaço. Então, assim, uma ação meramente por liberalidade do vereador Domingos e do vereador Zé Fernandes, que fazendo o seu papel, contribuem. Mas o município continua responsável por aquele local e por todos os parques da cidade que tenha ou não tenha reservatórios de água. Nós temos uma lei municipal de minha autoria, aprovada por unanimidade nessa casa, que estabelece alguns requisitos e regras para a segurança e prevenção de acidentes em reservatórios de água. Então nós precisamos pedir o cumprimento na íntegra. E essa lei, na verdade, não é de agora, já temos desde 2014, mas é preciso observância. Outro aspecto, eu vejo aqui os vários colegas lutando, quero parabenizar o Fred Godoy pelo trabalho na inclusão social, o próprio Hamilton e tantos outros. Mas ao mesmo tempo, Fred, que vocês lutam para a inclusão, infelizmente, o ministro da Educação prega a segregação. O contrário. Porque nem mesmo durante a Paralimpíada, onde nós tivemos todo aquele sucesso dos atletas paralímpicos, impediu de dizer ele que os estudantes que têm necessidade especial, deficientes, não podem frequentar as aulas convencionais. Ou seja, por um lado vocês lutam O outro, o principal ator do Ministério da Educação do, né, do país, prega o contrário. E isso foi declarado por, pelo próprio. Mas meu assunto aqui, é, na verdade, eu quero tratar e pedir aos novos pares apoio aí para nós aprovarmos o projeto de lei.
Vereador.
No momento oportuno eu darei. O projeto de lei que dispõe sobre a implantação de temporizadores. Vereador Jacques, eu sou favorável à implantação do sistema eletrônico de fiscalização. E nós pudemos perceber, nos dois anos praticamente que ficou ausente, que em muitos locais da cidade, necessariamente, vereador Fred Cacheta, era importante o retorno. E assim, nós cumprimentamos o executivo por retornar, até porque nós sabemos que as pessoas muitas vezes necessitam daquela regra, da estabelecimento de limites para que tenhamos ordem. E isso foi importante também no trânsito. E o trânsito da cidade de Anápolis, mais do que nunca, nós sabemos que tem sido um gargalo, uma dificuldade, sobretudo pelo aumento do número de veículos e, sobretudo, também pelo crescimento urbano da cidade. Então, a proposta do vereador Jacques, líder do prefeito, é que o Poder Executivo possa priorizar a implantação de temporizadores, que é um equipamento que está aí em várias cidades já sendo implantado, e em alguns já em larga escala, própria cidade de Goiânia, que vai facilitar os condutores a ter noção exata do tempo que tem para o cruzamento de determinada avenida, rua, etc. Por quê? Para proporcionar mais segurança àquele condutor do veículo, que muitas vezes fica na situação ali de receio de atravessar ou não determinada cruzamento da cidade, e às vezes é pego de surpresa, porque hoje nós temos 3 controles de fiscalização em determinados locais: o de velocidade, o de sinal vermelho e o de faixa. E às vezes o cidadão condutor, num afã de transpor o cruzamento, numa correria que todos nós sabemos do dia a dia, ele acaba ultrapassando a velocidade permitida. Por outro lado, às vezes para em cima da faixa e às vezes sofre colisão traseira por freada brusca. Então esse equipamento vai garantir mais segurança ao trânsito e mais certamente facilidade ao condutor dos veículos, sobretudo nos locais de grande movimentação, grande roxo. E o nosso projeto simplesmente fala, vereadores, que o Poder Executivo, através do órgão de trânsito, o órgão gestor de trânsito, poderá implementar, de acordo com o seu cronograma de disponibilidade financeira, consignada nas respectivas dotações orçamentárias, o equipamento temporizador que informa aos condutores o tempo restante para a mudança de sinal luminoso em todos os equipamentos de sinalização semafórica, preferencialmente naqueles que possuem detector de avanço de sinal. Eu estive lá com o presidente do CMTT, o nosso colega ex-vereador Fernando Cunha, que também manifestou e viu com bons olhos essa disposição sobre esse assunto. Porque, na verdade, nós estamos determinando e obrigando, nós estamos dizendo que o município vai, à medida que for instalar os temporizadores, priorizar, de acordo com a sua escolha dos locais, aonde tem a sinalização eletrônica. Ou seja, isso aqui é um clamor da população, que muitos, né, populares acabam, por certas vezes, distraindo e atravessando e sendo multado. E lógico, o objetivo maior é garantir mais segurança ao trânsito da cidade e a cidade evoluir usando a tecnologia já disponível. Porque a diferença de um equipamento convencional, vereador Jacques, para uma financeira, para um equipamento que já possui temporizador, ela não é mais de 15% do valor agregado do equipamento. E nós sabemos que a cidade...
A parte.
Darei, a cidade tem que evoluir e a tecnologia vem para somar e contribuir também para os condutores de veículos. Pois não, vereador Jacques?
Como é bom a gente ver uma propositura, uma sugestão tão positiva para a cidade. O Poder Executivo vê com bons olhos a sua proposta, vereador Jean. E eu acredito que o senhor tem meu aval, o senhor tem a minha parceria para a gente buscar, junto à CMTT e posteriormente ao prefeito Roberto Naves, o convencimento para fazer a substituição, porque ela traz realmente uma segurança maior. E eu estou dizendo aqui, quem estava com o senhor é o recordista de multa em Anápolis. Eu gosto de tomar multa, sabe? Eu estou errado, pago, é nunca pedi para tirar uma multa, mas Uma boa parte das multas é em função da inexistência dessa ferramenta que o senhor mencionou. Porque às vezes você chega no semáforo, você não sabe se aquele tempo que você está passando
Exatamente. No
laranja é o suficiente ou não. Então, Isso. O temporizador, ele dá a garantia e a segurança para que você prossiga ou não
Exatamente. No
semáforo. Então, parabéns, conte Exato. Comigo, sua sugestão é importante. Eu acredito que ela pode contribuir muito para o povo anapurense.
Obrigado, vereador Jacques. Exatamente, o senhor esclareceu muito bem. A ideia principal, e eu tenho certeza que vai atender os clamores da população, dos condutores de veículos, e até a administração vai demonstrar que a ideia não é multar, a ideia é proporcionar segurança ao trânsito, por isso a instalação dos equipamentos eletrônicos, e, sobretudo, vai ofertar, disponibilizar aos condutores que tenham uma condição melhor para decidir. Naquele momento, que nós sabemos, são frações de segundos, se continua, se diminui e se realmente dá para transpor o cruzamento da via. Eu estou aqui, na verdade, apresentando uma série de solicitações que eu recebi, inclusive, via rede social, de pessoas que, inclusive, reconhecem a importância da fiscalização, porque nós sabemos, uma cidade de 300 e tantos mil veículos e várias vias que hoje são congestionadas na cidade de Anápolis, sobretudo, porque nós sabemos que a cidade cresceu demais e não realmente foi planejada lá no IDOS de décadas atrás, esse equipamento poderá ser um facilitador. E eu tenho certeza que o prefeito Roberto, como é predestinado, vocacionado à modernização, a transpor barreiras, inovar e garantir, sobretudo, segurança, eu tenho certeza que ele também fará uma avaliação positiva. Então peço aos pares que nós aprovemos hoje para que possamos, através da CMTT, em breve, comemorar a implantação, lógico, que será gradativa, de acordo com a disponibilidade financeira e de acordo com os locais definidos pelo órgão de trânsito, que é a CMTT. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, eu convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Quero cumprimentar aqui o presidente em exercício, nosso vice-presidente, companheiro, amigo, irmão, vereador Domingos do Cedro. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, cumprimentar a todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes aqui na sessão ordinária, a quem os cumprimento na pessoa do professor Marcos, vereador do Partido dos Trabalhadores nessa casa. Cumprimentar aqui a todos que nos assistem através do nosso canal no YouTube, por meio do nosso site. Cumprimentar a todos que nos ouvem aqui através da emissora Rádio Manchester FM 930. Hoje, presidente, antes de iniciar aqui meu proseletismo, eu quero aqui já iniciar dando a oportunidade para que o meu, aquele que nasceu na política através das minhas mãos, vereador Frederico Godoy, possa usar a palavra para responder aí e contribuir com a fala do vereador Jean.
Obrigado, vereador Jacques. Eu só queria parabenizar o vereador Jean pela fala em cima do ministro da Educação. O ministro da Educação foi muito infeliz em falar sobre as pessoas com deficiência, né? Eu tenho lá uma pessoa, como eu falei na minha fala, tem uma síndrome, chama síndrome de West, e ela é totalmente dependente, alimenta pela sonda. Então minha filha não tem como estudar numa escola se não tiver um acompanhante juntamente a ela. Então essa fala do ministro da Educação foi totalmente feliz, tanto é que posteriormente ele pediu desculpa, então eu gostaria só de parabenizar o vereador Jean por também estar levantando essa bandeira.
Muito obrigado, vereador Fred. Eu que tenho a honra de dizer que sou um vereador que trouxe para essa casa mais dois vereadores, né, que foram companheiros meus na eleição passada, que contribuíram para a minha eleição e que, com certeza,
também foi importante para conseguir subsídios para estar aqui, que é o vereador Fred, o vereador Zé Fernandes, que também foi um grande companheiro meu, é companheiro meu, inclusive, de partido, que eu tenho a honra de dizer. Vereador Jacques é vereador de 3 mandatos, em 1 mandato só. Fred, Zé Fernandes e Jackson Charles. É uma trinca forte, viu, Josimar Fortunato? Mas hoje eu quero aqui aproveitar a oportunidade, vir vários discursos aqui dos vereadores preocupados com o bem-estar da cidade, preocupados em contribuir de alguma forma para a cidade, algumas opiniões pró, outras opiniões contrárias, mas dizer que é muito importante quando você vê os vereadores da cidade, de alguma forma, querendo contribuir com a cidade. A contribuição ela pode vir de várias mãos. Ela não há obrigatoriedade de vir apenas das mãos legislativas. Ela pode vir a várias mãos. E aqui nós observamos o discurso do vereador Zé Fernandes, do vereador Domingos de Paula, do vereador Fred, né? Enfim, dos vereadores que se posicionaram aqui na condição de situação, na contribuição do desenvolvimento e crescimento de nossa cidade. Então eu quero aqui cumprimentar e agradecer os vereadores preocupados que, de certa forma, contribuem, mas de forma muito expressiva, para o Poder Executivo. Porque é através das falas proferidas aqui nessa tribuna que o Executivo Municipal possa desenvolver projetos, apresentar propostas, criar programas, porque entende o Executivo Municipal a importância e a afinidade que o Poder Legislativo tem para com a sociedade anapolina, a proximidade do vereador com a população. E eu vejo que esses vereadores aqui dessa legislatura têm uma preocupação muito grande com a qualidade de vida das pessoas, uma preocupação muito grande de estar contribuindo, independente de ser legislativo ou executivo, e isso é muito importante e muito positivo. O vereador Jean também fez uma fala nesse sentido, e eu quero aqui comentar todos os vereadores. Mas aproveitar o momento para dizer um pouco dos vereadores da nossa peça orçamentária que chegou nessa casa no dia de ontem, que é a lei orçamentária. Lei orçamentária é uma peça de orçamento muito importante para o município. E nós, vereadores, temos a incumbência de fazer a análise dessa lei, uma lei que, ela, como eu disse, faz parte de um conjunto de peças orçamentárias, posteriormente vem o PPA, depois vem a lei de diretrizes orçamentárias, para que o Executivo Municipal possa desenvolver os seus projetos e suas ações e levar benefícios para a sociedade através desse orçamento que será aprovado por essa Casa Legislativa. Momento oportuno para que os vereadores possam, através de uma lei aprovada na legislatura anterior, que é a lei que criou a nossa emenda impositiva. A nossa emenda impositiva é o momento onde o vereador pode apontar para o Poder Executivo um benefício que ele, porventura, tenha compromisso político com o seu eleitor, com o seu bairro, com a sua região. E agora chegou o momento dos vereadores apresentarem essa emenda impositiva para que o Executivo possa fazer aí a aplicabilidade disso e levar esse benefício para a sociedade. Mas eu quero aqui, além dessa questão, dizer aos vereadores que o prefeito municipal pensa muito maior para contemplar aqueles que realmente têm compromisso com a cidade, de forma a um diálogo profundo, um diálogo sério, avaliar, juntamente com os vereadores que tenham projetos, vereadores que tenham compromissos verdadeiramente com a sociedade, para conversar, dialogar com o Executivo, para que a gente possa não levar uma emenda aí de 70 mil reais, 60 mil reais, para aquele que você fez compromisso. Mas quem sabe, através de uma conversa positiva, levar aí um projeto de 2 milhões, 3 milhões de reais, através desse mecanismo. Tudo isso depende daquilo que o vereador tem compromisso com a cidade. Depende daquilo que o vereador pensa da sua contribuição do Poder Legislativo para o desenvolvimento da cidade. Então eu quero aqui
dizer aos vereadores que o Executivo Municipal pensa muito maior do que a emenda impositiva que nós temos. Que nós temos o direito por lei, que infelizmente, por um equívoco na elaboração da lei, nós erramos quando nós determinamos a forma do cálculo para encontrar o valor. E infelizmente o Executivo, pelo cumprimento da lei e da lei de responsabilidade fiscal, não pode, neste caso, atender um valor superior àquilo que foi determinado por esta Casa de Leis, através da lei orgânica. Porém, existe a possibilidade de se fazer uma complementação através de um projeto que seja plausível, que venha realmente trazer benefício para a cidade como um todo, e não só pensando na questão do vereador em pessoal. E eu trago aqui para os senhores mais uma novidade, que o prefeito Roberto Naves assume o compromisso. Todas as emendas impositivas que forem apresentadas pelos vereadores terá a chancela do vereador no ato da entrega daquele benefício. Coisa que até então não acontecia. As obras às vezes chegavam na comunidade, a comunidade não sabe e não soube e não saberá quem é aquele que lutou para buscar os benefícios. Por que eu digo isso? Porque eu sou vereador de região, assim como o vereador Domingos. Sou vereador de bairro. E acontece às vezes do benefício chegar na região através de uma luta do vereador e os contras dizerem: não, o vereador não fez nada, quem fez foi o prefeito. Obviamente, toda obra quem faz é o prefeito, é o secretário. Mas para que ela chegue lá, às vezes, há necessidade de fazer um trabalho, uma conscientização e levar ao prefeito aquela demanda que às vezes o prefeito não sabe. Então agora, a partir de agora, a proposta do prefeito Roberto Naves, de forma a valorizar, a reconhecer o valor de cada parlamentar, a reconhecer a importância desse parlamentar ter seu nome chancelado nas obras pelas quais ele indicou, todas as obras que foram indicadas pelos vereadores através de emendas parlamentares, obras conclusas, terão na placa a chancela do nome do vereador que fez a apresentação da emenda. Para mim, eu vejo muito positivo, vejo um ato de respeito do Executivo Municipal, coisa que nunca existiu em Anápolis, e o prefeito Roberto Naves, mais uma vez, está demonstrando o seu respeito e o seu despreendimento pessoal na valorização do Poder Legislativo, de modo muito especial, de cada vereador que exerce o mandato dessa casa, terá a partir de agora, como eu disse, a chancela do seu nome cravado em todas as obras que fizer parte da sua emenda impositiva, e inclusive terminará aquela questão: foi eu, foi João, foi o Manel, foi o Pedro, quem indicou? Quem indicou estará o nome na placa, e aí você poderá apresentar e mostrar para a comunidade que o compromisso que foi assumido foi cumprido. Eu vou falar, muito obrigado.
Obrigado ao líder do prefeito nessa casa, o vereador Jackson Chaves, que conseguiu ir através da sua locução com o Executivo, mais esse benefício que cada vereador poderá ir atender a sua região, atender a nossa cidade. Encerrado o espaço do grande expediente, solicita ao vereador João da Luz que faça a verificação do quórum para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereador Marcos, vereadora Celiane, vereador Edmilson, vereador Hélio, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Lisier, vereador Luzimar, vereador Deusimar, vereador Rea Milton, vereador Dr. José Fernandes, vereador Domingos de Paula, vereador Fred Cacheta, vereador João da Luz e vereador Fred Godoy. Quórum conferido, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia e solicito ao vereador Fred Cacheta que faça a leitura de moções, requerimentos e projetos. Dando sequência, projeto em segunda votação.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária 181 de 2021 do prefeito municipal. Dispõe sobre a criação de unidade especializada em ensino à distância e da outras providências.
Projeto do Poder Executivo, em segunda votação. Projeto 181 de 2020. Em discussão. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 107 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, torna-se obrigatória a instalação de placas de instrução e orientações das atividades físicas em todas as academias públicas, ao ar livre, espalhadas em parques, áreas de lazer, praças e demais espaços públicos da cidade de Anápolis e da outras providências.
Projeto do vereador Fred Godoy, 107/2021, segunda votação, em discussão. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela maioria dos presentes.
Projeto de lei ordinária 133 de 2021, de autoria do vereador José Fernandes, institui a Semana Municipal de Prevenção, Orientação e Combate à Osteoporose a ser realizada anualmente durante o mês de outubro.
Projeto 133/2021, do vereador Dr. José Fernandes, em segunda votação, em discussão. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Projeto agora em primeira votação. Vereador Fred Cacheta.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 089/2021, de autoria do vereador Ederson Lopes.
Esse projeto tem pedido de vista da vereadora Cleide Lari. E de pleno já foi deferido pedido de vista.
Projeto de lei ordinária 117/2021, de autoria do vereador Dr. Domingos de Paula. Institui no município de Anápolis o descarte de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso e da outras providências. Constituição e Justiça com emendas, Saúde, Indústria, Comércio e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Domingos Paula de Souza, 117/2021, está em discussão. Discussão encerrada, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Vamos agora passar a emenda. Cadê a emenda? Cadê a emenda? Primeira votação. Para poder ajudar as pessoas que estão nos ouvindo e aqui em plenário, esse projeto, na realidade, é um projeto que a gente entrou com ele, é sobre o descarte dos remédios. Que vence e a gente não tem lugar para poder levar, né? Então agora a gente pode deixar esse remédio ali na farmácia e depois a farmácia destinar um local adequado.
Emenda modificativa. A fim de alterar o caput do artigo 5º da propositura que tramita por meio do processo de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 5º. Fica a Prefeitura Municipal de Anápolis autorizada a realizar campanhas de orientação e divulgação para a população. Apresentamos alteração dos incisos 2, 3 e 5 do artigo 6º da propositura, que tramita por meio de processo de número supramencionado, passando a vigor com a seguinte redação. Artigo 6º. Segundo, acabando o prazo de 6 meses, será aplicada a multa no valor de R$300. Inciso 3º. Em caso da incidência, a multa será cobrada no valor de R$600. Inciso 4º. Caso permaneça no descumprimento dessa lei, depois de todas as penalidades, as seguintes multas serão no valor de R$1.000 para a reincidência das infrações com sanção pecuniária maior.
A emenda está em discussão. Os contrários se manifestam. Emenda aprovada. Vereador Fred.
Projeto de lei ordinária 159 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a implementação da instalação de temporizadores nos semáforos com aparelhos detectores de avanço de sinal. Constituição e Justiça com emenda, Urbanismo, Transporte e Finanças favoráveis ao projeto.
Vereador do Jean Carlos, projeto 159/2021, projeto está em discussão. Encerrada a discussão. Os contrários se manifestam, projeto aprovado. Em seguida, a leitura da emenda pelo vereador Fred Godoy.
Emenda modificativa. A fim de alterar o caput do artigo 1º da propositura que tramita por meio do processo de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 1º. Poder Executivo, por meio de seu órgão competente, poderá implementar de acordo com seu cronograma de disponibilidade financeira, consignada nas suas respectivas dotações orçamentárias, o equipamento temporizador que informa os condutores o tempo restante para mudança de sinal luminoso em todos os equipamentos de sinalização semáfora que possuem detectores de avanço de sinal.
A emenda está em discussão.
Apenas esclarecendo aí, presidente.
A discussão do autor do projeto.
Obrigado. Na verdade, apenas a emenda foi no sentido de... Nós havíamos descrito o órgão, Companhia Municipal de Transportes, e aí foi alterado apenas para consignar de forma genérica o órgão de trânsito competente. Então, é apenas uma adequação aí à redação. Dá uma palavra.
A emenda do projeto 159/2021 do vereador Jean Carlos está em discussão, não havendo mais discussão, em votação, os contrários se manifestam, emenda aprovada. Vereador Fred Cacheta.
Projeto de lei ordinária 165/2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola.
Esse projeto está com pedido de vista do vereador Ederson Lopes, que de pé na mesa diretora deferiu favorável. Leitura de moção, indicação e requerimento.
Moção de apelo, moção do vereador João da Luz. Moção de apelo ao ilustre reitor da OEG, doutor Antônio Cruvinel Borges Neto, e ao governador, doutor Ronaldo Caiado, inicia as atividades do período letivo subsequente na forma híbrida. Moção de aplauso direcionado do vereador Fred Godoy. Direcionado ao mês nacional de setembro verde, dedicado a dar visibilidade à inclusão social da pessoa com deficiência, pela qual homenagearemos pessoas de suma importância do segmento. Moção de aplauso do professor vereador, professor Marcos Carvalho. Moção de aplauso a ser entregue à senhora Elza Gabriela Godinho Miranda, diretora do Instituto Federal de Goiás, Campos Anápolis. Moção de aplauso, diretoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer moção de pesar ao senhor Walisson Barbosa dos Santos, pelo falecimento do mesmo, ocorrido no dia 12/9/2021. Indicações. Indicação do vereador Jackson Salles. Indica ao Executivo Municipal proposta de alteração no Código Tributário com redução temporária da alíquota do Tributo Municipal, ITBI. Requerimento. Requerimento do vereador Lisieiro José Borges. Requer encaminhamento ao ofício da Companhia Municipal de Transporte e Serviços Urbanos solicitando a serviço de operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Eduardo Pereira, especificamente na quadra 12, lote 19, no bairro Dom Pedro II. Requerimento do professor vereador Marcos Carvalho. Requer a reserva do plenário no dia 18 de setembro, a partir das 14 horas, para a realização plenária do Partido dos Trabalhadores. Requerimento do vereador professor Marcos Carvalho. Requer encaminhamento à Companhia Municipal de Transportes MTT, solicitar a colocação de lombada física na rua Brasil Caiado, esquina com a Maria Garcia, bairro Antônio Constante. Requerimento do cabo Fred Caixeta. Requer encaminhamentos nos termos à Companhia Municipal de Transportes, solicitando a construção de quebra-molas na Avenida Federal, quadra 15, lote 9, bairro Legões. Requer a troca de lâmpada nos postes na rua Alameda Borella, quadra 1, conjunto Vila Verde. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, solicitando a manutenção dos banheiros, vestiários e alambrado do gramado do campo de futebol, situado na rua Salomão Araújo de Andrade, residencial Pedro Ludovico. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Integração Social e Cultura, solicitando a manutenção do gramado do campo de futebol na rua Salomão Araújo de Andrade, residencial Pedro Ludovico. Requer encaminhamento ao ofício SMTT, solicitando a realização de tapa-buracos na rua 11, setor industrial Monicalisto, em frente à Caoa Montadora. Requerimentos do vereador Delcimar Fortunato. Requer encaminhamento à Secretaria de Meio Ambiente e Habitação e Planejamento Urbano, pedido de poda das árvores localizadas no canteiro central, na Avenida Ipiranga, bairro de Lourdes. Requer encaminhamentos à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, pedido de poda da árvore localizada na rua 12, esquina com a rua 4, bairro industrial Calixto. Requer encaminhamento solicitando uma nova solicitação horizontal e sinalização vertical na rua 2, número 694, no bairro Jundiaí Industrial. Requer a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano o pedido de poda de árvores localizado na rua JP27, quadra 19, lote 3, residencial Santo Expedito, Anápolis. Requer a Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos solicitação do serviço de tapa-buracos na rua João Pedro Rosa, número 73, quadra 5, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Requerimentos do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requer a Companhia de Trânsito e Transportes solicitar um estudo para a implementação de um quebra-molas ou lombofaixa na Avenida Pedro Ludovico, lote 3, bairro Jardim Ana Cláudia. Requer a Companhia de Trânsito e Transportes, CMTT, solicitar pintura de quebra-molas na rua Itagontijo Braga, número 330, bairro Vivian Park. Requer a Ofício, a Companhia de Trânsito e Transportes, CMTT, solicitar implementação de faixa de pedestre na rua Floriano Peixoto, número 222, Centro. Requer a Companhia de Trânsito e Transportes, CMTT, solicitar implementação de lombofaixa na rua 18, quadra 33, lote 11, do bairro Jardim Arco Verde. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer encaminhamento à Companhia de Municipal de Trânsito e Transportes e Serviços Urbanos, em nome do diretor-geral Fernando Cunha, a substituição em caráter de urgência de lâmpadas localizada em toda a extensão da rua Zenaides Roriz, quadra 62, lote 3, bairro Jundiaí. Requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes e Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco localizado na Avenida Maranhão, esquina com a Presidente Kennedy, quadra 67, lote 12, bairro Jundiaí. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos o serviço de recapeamento asfáltico, limpeza e manutenção em caráter de urgência de toda a extensão da Rua L, 16, quadra 7, lote 7, Jardim Europa. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requer encaminhamentos à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o estudo para implementação de uma lombofaixa ou sinaleiro no endereço da Avenida Rodovânio Rodovalho, número 74, Barra Dourado. Requer a Companhia de Municipal de Trânsito e Transportes solicitando a operação tapa-buraco na rua 13, quadra 3, lote 3, conjunto Raul Balduino. Requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes solicitando a operação tapa-buraco no endereço da Avenida L5, esquina com a rua L16, quadra 11, lote 10, Jardim Europa. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano que seja solicitado em caráter de urgência, seja feita a poda de árvore no pátio da Igreja Santa Rita de Cássia, no endereço situado na rua Santa Cruz, Chácara 2, Miranápolis. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Requer a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte a revitalização da sinalização horizontal em toda a extensão do bairro Jardim América. Requer a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos a revitalização da sinalização horizontal em toda a extensão do bairro JK Nova Capital. Requer a Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano solicitando a troca das lixeiras existentes na pracinha do bairro Jardim América, situada nas ruas 3, rua 11 e Avenida Contorno América. Requerimentos do vereador Dr. Zé Fernandes. Requer encaminhamento a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitando serviço de tapa-buracos na rua Aedo Adail L. Lourenço Dias, no bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Requer encaminhamento, inciso 1 do regimento interno, ao senhor presidente da Companhia de Trânsito e Transporte, devido à ampliação de câmeras de segurança na cidade. Solicito prioridade para a rua General Joaquim Inácio, número 196, Centro. Requer a Companhia de Trânsito e Transportes a ampliação de câmeras de segurança na cidade, solicito prioridade para a Praça Henrique Curado, quadra 1, bairro IAPC. Requer a Companhia de Trânsito e Transporte a ampliação de câmeras de segurança da cidade, prioridade para a Avenida Adib Miguel, Setor Sul, Jamil Miguel. Requerimentos do vereador Reamilton Espíndola. Requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitando a reposição de lâmpada do poste na rua Caviúna, esquina com a rua Corumbá, residencial Aldeia dos Sonhos. Requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a reposição de lâmpadas nos postes da rua Araticum, quadra 19, lote 13, no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitando o serviço tapa-buraco na rua S6, quadra B, lote 5, Jardim Samambaia. Requer a Companhia Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando a reposição da tampa de proteção de bueiro na rua S6, quadra B, lote 5 e lote 8, Jardim Samambaia. Requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte serviço de tapa-buraco na rua Araguaia, quadra 5 e quadra 6, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento da vereadora Celiane da SOS. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, em caráter de urgência, o serviço de roçagem do terreno baldio na rua SD10, quadra 9, lote 21, bairro Santos Dumont. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, em caráter de urgência, serviço de roçagem no terreno baldio na rua S10, quadra 8, lote 18, bairro Santos Dumont. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano o serviço de roçagem de terreno baldio na rua S10, quadra 10, lote 23, bairro Santos Dumont. Requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buracos na rua SD5, quadra 6, lote 27, bairro Santos Dumont. Requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte e Serviços Urbanos solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buracos na rua SD3, quadra 2, lote 2, bairro Santos Dumont. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano em caráter de urgência o serviço de roçagem em terreno baldio na rua SD6, quadra 17, lote 28, bairro Santos Dumont. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano em caráter de urgência o serviço de roçagem de terreno baldio na rua SD14, quadra 23, lote 2, bairro Santos Dumont. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano em caráter de urgência a roçagem de terreno baldio na rua PB26, quadra 15, lote 46, Parque Brasília. Requer a Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos em caráter de urgência o serviço de tapa-buracos na rua Nossa Senhora da Conceição, quadra 31, lote 40, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos solicitando a manutenção e restauração da Boca de Lobo, situada à frente do estacionamento do Brasil Park Shop, na Avenida Fayad Rana, Anápolis. Requer a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte solicitando a construção de quebra-molas na Rua 14, próxima à quadra 28, lote 8A, no residencial Morumbi. Requer a Secretaria de Meio Ambiente solicitando serviço de roçagem de lotes baldios situados na Rua A, Vila Corumbá. Requer a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos solicitando a manutenção e restauração de bocas de lobo em toda a extensão da Rua Frei João Batista Vogel, no bairro Vila Formosa, primeira etapa, nesta cidade.
Obrigado, vereador Fred Cacheta, por estar nos ajudando aqui, auxiliando aqui na mesa, diretora. Moções, indicação e requerimento está em discussão.
Discutindo.
Discussão, vereador Jackson Chaves.
Quero apenas aqui, mais uma vez, reforçar a importância da indicação, das indicações apresentadas, e eu quero aqui destacar a primeira indicação, que é a solicitação junto ao Executivo Municipal para que seja reduzido temporariamente o ITBI. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e eu acredito, creio, que com a minha experiência nessa Casa de Leis e na economia napolina, eu penso que a construção civil e o setor imobiliário são responsáveis e contribuem de forma expressiva para o desenvolvimento econômico de nossa cidade. Não só na geração de rendas, mas também na geração de empregos. E eu acredito que a redução do ITBI temporariamente é por um período determinado, que a lei com certeza ficará clara, será importante para que os empresários, investidores e também para a população que porventura tem aí na sua casa o seu imóvel com o contrato de gaveta que ainda não registrou no seu nome, para que ele possa ter oportunidade nesse momento difícil, onde a renda caiu, a arrecadação caiu,
nesse momento difícil, ele possa fazer a transferência desse imóvel para o seu nome e ter a garantia.
Você tem um, João? Você quer um minuto?
Não, eu queria só pedir a Vossa Excelência para explicar a redução foi para quantos?
Eu estou apresentando uma proposta para o Executivo que ele encaminhe para cá uma proposta de lei reduzindo temporariamente. Isso vai ser definido entre o Poder Executivo, posteriormente chegando na Casa Legislativa, nós avaliaremos se a proposta ela atende ou não, ou nós devemos ou não fazer um pequeno ajuste aqui. Portanto, eu queria fazer destaque a essa indicação, porque eu acredito ela ser importante. Nesse momento de retomada da economia, nesse momento onde que nós estamos vencendo a Covid-19, é importante, e o Poder Executivo e o prefeito Roberto Naves já assinou positivamente para a proposta, para que nós possamos aí contribuir com a sociedade anapolina, tirando um pouco da taxa tributária, da carga tributária, nesse momento difícil que a população passa. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Tomara que o Executivo acata essa indicação de Vossa Excelência, que é muito importante a população da nossa cidade que não fez o seu registro de imóvel ainda. Na discussão, o vereador João da Luz.
Quero parabenizar a iniciativa do vereador Jackson Charles. Realmente a construção civil, tendo essa possibilidade, né, não só a construção civil, as pessoas envolvidas na construção civil, mas o próprio proprietário, o futuro proprietário, né, quando ele vai para registrar sua escritura, ele precisa de pagar esse imposto de transação imobiliária. E esse, às vezes, pesa na conta. Isso daí realmente tem um reflexo muito grande, porque às vezes a pessoa já está comprando a casa no último, usando o último recurso, aí você ainda vai para fazer a transferência, fazer a escritura, registrar o imóvel. O ITBI realmente é importante e pesa nessa conta. E parabéns o vereador Jackson Charles, inclusive em um grupo, né, da construção civil, eu pedi pessoalmente para o vereador que seria importante a gente intervir nesse sentido. O prefeito entendendo, né, o prefeito que tem a prerrogativa de reduzir esse imposto, ele entendendo que é possível essa redução, eu quero realmente reconhecer e parabenizar o prefeito por trazer à sociedade, num momento de dificuldade da economia, né, trazer um resultado positivo. Eu queria também comentar a respeito da nossa moção. Nós fizemos uma moção de apelo ao reitor da UEG e também ao governador, porque os alunos da UEG, eles hoje já é presencial as aulas. Nós sabemos que com o advento da pandemia, essa questão da aula online, ela funcionou e funcionou bem. E tem alguns alunos que realmente têm dificuldade de estar assistindo a aula de forma presencial. Nós pedimos, fizemos essa moção de apelo ao reitor, e nós vamos entregar pessoalmente esse documento, pedindo que adote o sistema híbrido, até que a pandemia vá de vez, né, vá embora de vez, e que possibilite aí essa adequação para os alunos da UEG na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Na discussão de moção, indicação e requerimento, vereador Fred Cacheta e depois, na sequência, vereador Reamilton.
Obrigado, presidente. É só para parabenizar a indicação do vereador Jackson Charles. Realmente, a construção civil é a força motriz da economia, nós todos sabemos disso. E essa redução, ela não só irá aumentar a receita do município, a maior adesão de quem está com o ITBI atrasado ou uma nova transferência, como também vai geração de emprego e renda na nossa cidade. Então, parabéns. Espero que o Executivo faça uma avaliação positiva e nos retorne aí para poder solucionar e discutir aquilo que o vereador João da Luz falou, que é sobre as alíquotas. Parabéns, vereador Jackson Charles.
Na sequência, o vereador Reamilton.
Parabenizar aí o vereador Jackson Charles pela iniciativa e indicativa ao Poder Executivo. E também fazer aqui notória que é a minha moção de apelo sobre aquele motorista da Urban, né, o Alisson Barbosa, que perdeu a sua vida. Uma situação muito complexa aí, da questão de uma pessoa desequilibrada, né, ter aquele momento ali de, né, inserir o álcool e o fogo no corpo daquele senhor. E né, fica aí essa nossa moção de pesar para os familiares e chamar a atenção também da segurança no sentido ali do terminal urbano de Anápolis.
Não havendo mais discussão, moção, indicação e requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado pela maioria dos presentes. Aberto em comunicação. Não havendo nenhum inscrito. Ah, o vereador Jean em comunicações.
Eu não acho que não foi possível ainda a leitura da minha moção, mas ontem também não tive oportunidade, mas fazendo uso das comunicações, expressar aqui em nome da comunidade católica nosso pesar pelo falecimento do padre Jesus Flores, um padre renomado em todo o estado de Goiás e até no Brasil, que era ali da Diocese de Trindade, né, do Divino Pai Eterno, e que nos deixou aí um radialista, um jornalista, comunicador nato, né, que trabalhou por longas décadas aí na defesa dos mais vulneráveis, das pessoas carentes, na evangelização e também levando informações, inclusive como crítico, né, em críticas políticas. E aqui em Anápolis eu me lembro bem, por muitos anos, né, ele era um comentarista político ali da Rádio Manchester, ao lado do Jair Mendes, e sem dúvida o padre Jesus Flores deixou um legado aí. Em nome da comunidade católica de Anápolis, nós expressamos aqui o nosso pesar. Felizmente foi mais uma vítima dessa pandemia. Que Deus o receba. Devo a palavra, senhor presidente.
Vereador Hamilton, nas comunicações.
Quero falar sobre PNE, Plano Nacional de Educação Especial, Política Nacional de Educação Especial. Em respeito aos 44 doutores de diversas universidades do nosso país, quando protocolaram o decreto 10.520/2020, trazendo aí uma situação, um olhar para tanto para a inclusão quanto para as escolas especiais, né, no qual foi suprimido, né, parte do decreto e a fala do ministro. Então, eu quero chamar aos nobres pares que trouxe a discussão nesta manhã sobre a fala do ministro da Educação a observar, né, o Plano Nacional de Educação Especial, Política Nacional de Educação Especial, para não falar coisas que não têm segurança. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência pela comunicação, o vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Vocês que nos vê aí para a TV Câmara, Rádio Manchester. Senhor presidente, a minha fala é só no sentido de agradecer, né, o Poder Executivo, a Secretaria de Obras, a Secretaria do Meio Ambiente, o CMTT, que tem atendido os nossos ofícios, nossos pedidos, população afora. Que nem eu sempre digo aqui, nós estamos aqui atendendo o anseio da população. E graças a Deus, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, o CMTT, tem nos atendido à altura. Esses dias que nós ficamos aí sem sessão, percorrendo aí os bairros e atendendo os pedidos da população, e a Prefeitura tem correspondido à altura. Então eu gostaria de agradecer o Francisco Lacerda, né, a equipe ali da Secretaria de Obras, o Chico Mendonça, né, o famoso popular Chico Bigode. Quero agradecer também o Mauro Douglas, a Luana, que tem nos atendido ali com muito carinho, atendido os pedidos. Eu sei que eles atendem, não é só os pedidos desta casa, é o pedido da população num todo, 156. E também agradecer lá o Ricardo da Iluminação, agradecer o Fernando Cunha, o Albenzo, que tem feito um trabalho brilhante, cidade afora. Então tem que dar a César o que é de César. Aquilo que eu sempre digo aqui, se deixar a desejar, a gente vai criticar, mas a nossa crítica sempre vai ser para construir. Né? A crítica construtiva, ela faz com que as coisas aconteçam sem denegrir a imagem de nenhum um cidadão, nem um profissional. Então era isso, senhor presidente. Sem mais nada acrescentar, eu devolvo a palavra.
Devolver a palavra ao vereador Jean para fazer uma consideração.
Obrigado, presidente. Desculpa, só para corrigir aqui um lápis, mas eu queria, aproveitando as comunicações, também expressar aqui os cumprimentos, né, por falar do padre. Eu me lembrei aqui ao padre Fábio Barbosa e ao padre Fábio Loredo, que ontem comemoraram 13 anos de sacerdócio e estão ali, né, foram ordenados juntos e estão hoje trabalhando juntos ali no Santuário de Santo Antônio. Então, nós tivemos a oportunidade de prestigiar a celebração. Parabenizo em nome de toda a comunidade do Santuário de Santo Antônio, o padre Fábio Barbosa, o padre Fábio Loureiro, e que Deus os abençoe sempre nessa missão. Devolvo a palavra.
Obrigado. Não havendo mais escrito comunicação, Agradeço a você que acompanhou a sessão pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, pelo YouTube. E sob a proteção de Deus, declaro a sessão encerrada e convoco a outra para o dia 15, horário regimental.